7 da noite em Brasília.
Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral assinam 3 acordos de cooperação para garantir a segurança das eleições 2010.
Presidente Lula assina lei que reduz a burocracia e acelera o andamento dos processos na justiça.
Governo estima safra agrícola recorde para este ano.
Quinta-feira, 9 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
3 acordos assinados hoje pelo Ministério da Justiça e pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, vão garantir a segurança durante as eleições deste ano em todo o país.
Os convênios vão combater a lavagem de dinheiro nas campanhas eleitorais, garantir a segurança da votação e a transparência das eleições com a identificação digital de eleitores.
Caberá ao TSE, por exemplo, participar das operações da Polícia Federal e instruir os policiais federais sobre esses tipos de crime.
Já a Polícia Federal vai enviar relatórios com dados comparativos sobre as apurações. O convênio tem duração de 1 ano e pode ser prorrogado por igual período. Paulo La Sálvia.
O Brasil tem 136 milhões de eleitores, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E para garantir eleições tranquilas no dia 3 de outubro, o tribunal firmou um convênio com a Polícia Federal. A PF vai garantir a segurança de equipamentos, mesários e da própria votação. O diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Correia, afirmou que o acordo vai aprimorar a relação entre os poderes.
Isso acaba refletindo com essa aproximação nesses dois aspectos de atuação. Seja numa proximidade maior entre os TREs e as nossas superintendências para suprir as demandas com menos burocracia no aspecto da segurança do pleito e, em havendo delitos, prontamente atender a demanda do juiz eleitoral, que é o dono do processo e é o dono da prova.
O TSE também vai repassar para o Ministério da Justiça o Cadastro Nacional de Eleitores. Nele estão presentes dados de 70% da população brasileira. Com estas informações, o governo vai agilizar o projeto do RIC, Registro de Identificação Civil. O documento reunirá os números do CPF, RG, título eleitoral, passaporte e carteira de motorista. Junto com estes dados, o TSE ainda vai enviar ao Ministério as impressões digitais de 1 milhão de eleitores. Em 60 municípios, eles votarão em 3 de outubro por meio de suas digitais. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, disse que a experiência evitará fraudes.
E a identificação digital, que é o futuro, vinculada a uma nova carteira de identidade que o Brasil também, a partir de dezembro, estará colocando à disposição da nossa população, é uma aplicação na justiça eleitoral para garantir também aquele voto identificado do cidadão brasileiro, para que ninguém fraude esse voto que o brasileiro colocará nas urnas, nas eleições, já desse ano.
E para evitar que a lavagem de dinheiro e os recursos ilegais sejam usados nas campanhas deste ano, o TSE vai utilizar um sistema desenvolvido pelo Ministério da Justiça. O Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro cruza dados de movimentações financeiras de empresas e pessoas. O presidente do TSE, Ricardo Lewandowski, avaliou que o sistema vai se somar ao trabalho já feito pelo tribunal.
Agora nós vamos contar com um novo instrumento, que é justamente o LAB. É um conjunto de programas que permite a identificação de lavagem de dinheiro. Se for necessário, nós utilizaremos esse importante instrumento que está sendo colocado hoje à disposição do TSE pelo Ministério da Justiça.
O Ministério da Justiça lembrou que o sistema que rastreia a lavagem de dinheiro já é compartilhado há mais de 1 ano entre o governo federal e os ministérios públicos estaduais. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
Uma lei para reduzir a burocracia judicial. O presidente Lula sancionou hoje a lei que simplifica um recurso em tribunais superiores chamado de agravo de instrumento.
O agravo de instrumento é utilizado para contestar decisão judicial nos casos em que não é permitido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, STF, nem recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, STJ.
Na prática, a medida vai agilizar o andamento dos processos na Justiça porque acaba com a dupla tramitação.
Quem explica é o secretário de Reforma do Judiciário, Marivaldo Pereira, do Ministério da Justiça.
Com a sanção da lei, você evita que o mesmo processo tramite duas vezes perante os tribunais superiores até que se tenha uma decisão efetiva para o caso, uma decisão final sobre o caso. Da forma como está a nossa legislação hoje, o processo segue uma vez por meio do agravo junto aos tribunais superiores e depois segue novamente por meio do processo original, quando então será dada a decisão definitiva sobre o caso. Com a proposta, isso deixa de acontecer e o processo segue uma única vez para o Tribunal Superior, reduzindo o número de processos distribuídos junto a esses tribunais e agilizando o julgamento, a decisão definitiva do caso.
O secretário Marivaldo Pereira ressalta que a medida deve reduzir em pelo menos 30% o número de processos nos tribunais superiores e faz parte do segundo pacto da reforma do judiciário assinado pelos chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário para agilizar o andamento dos processos.
E o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, acredita que com a mudança o trâmite dos processos vai ser acelerado.
É um resquício burocrático do nosso sistema, como tantos outros que têm sido atacado por meio das medidas que compõem o Pacto de Estado em favor de um judiciário mais rápido e republicano, que é um compromisso assinado pelos representantes dos três poderes, que tem um conjunto de medidas destinadas a agilizar a justiça, reduzir a burocratização e ampliar o acesso à justiça. No primeiro pacto já foram aprovados mais de 20 leis referentes ao tema, que simplificaram todo o processo judicial e conferiram maior agilidade ao processo. E no segundo já são 16 leis aprovadas, também na mesma linha, tentando modernizar o nosso sistema judiciário.
O índice oficial de inflação fechou o mês de agosto em 0,04%.
Com esse resultado, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a inflação acumulada do ano está em 3,14%.
O preço dos alimentos continua em queda, mas alguns produtos ficaram mais caros quando comparados ao mês de julho por questões climáticas, como explica a coordenadora de índices de preço do IBGE, Eulina Nunes dos Santos.
Nesse último mês, alguns alimentos mostraram alta em função da seca que pode já estar prejudicando algumas lavouras, embora não esteja sendo medido, e movimentos especulativos que saiam daí também. Então nós temos dois fatores importantes, a seca no país e a seca na Rússia, que também está prejudicando a lavoura lá e fazendo com que a demanda de produtos alimentícios do Brasil seja reforçada.
E a produção agrícola brasileira este ano vai ser 10,5% maior em relação ao do ano passado, de acordo com os dados divulgados hoje também pelo IBGE.
São 148 milhões de toneladas contra 134 milhões de toneladas da safra do ano passado.
As produções de soja com aumento de 20% e de milho com aumento de 7% são os destaques deste ano.
Já de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento Conab, a safra de grãos 2009-2010 vai alcançar 148 milhões de toneladas.
Essa produção é recorde, representa um aumento de 10% em relação à última safra.
Segundo o diretor de comercialização e abastecimento do Ministério da Agricultura, José Maria dos Anjos, a exportação de produtos brasileiros também vai ser favorecida.
O cenário de exportação é bom, ou seja, nós temos, em função de um problema que ocorreu principalmente na Rússia, em termos de preço de trigo, ou seja, quebrou a safra de trigo, o preço subiu, isso puxou o preço de milho, e também pela demanda que está ocorrendo naturalmente, a produção de carnes, a China está se tornando importadora de milho, isso é um novo, eu acho que é um novo cenário para o mercado. É um grande comprador, né? Quando ele entrou no mercado de soja, a gente viu o que aconteceu. Então, isso refletiu no preço. O preço no mercado externo subiu nos últimos 30 dias 12%.
e a produção de café também vai registrar crescimento de quase 20% em relação a 2009, com uma safra superior a 47 milhões de sacas.
As informações foram divulgadas hoje também pela Conab. Segundo o diretor do Departamento do Café do Ministério da Agricultura, Robério Oliveira, a exportação de café neste ano também vai ser maior.
Nós estamos estimando que, de uma exportação que nós atingimos perto de 5 bilhões de dólares no ano passado, nós vamos chegar entre 6,200 e 6,500 bilhões de dólares. Isso vai trazer recursos diretamente para o produtor, porque no caso do Brasil, os produtores recebem diretamente aqueles recursos que vêm de fora.
Voz do Brasil. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, alterou a norma que estabelece os direitos e os deveres do consumidor de energia.
A partir de agora, as distribuidoras deverão instalar postos de atendimento em todos os municípios. Também mudaram as regras para o corte de energia por falta de pagamento. Quem nos dá mais detalhes ao vivo é a repórter Aline Bastos. Boa noite, Aline.
Olá, boa noite. Olha, até março do ano que vem, os municípios com até 10 mil unidades consumidoras vão contar com postos de atendimento presencial das distribuidoras. A ANEEL também alterou regras para cortar o fornecimento por falta de pagamento. Mas nesse caso, a suspensão só poderá ser feita até 90 dias depois do vencimento. Isso é para resguardar o consumidor que esqueceu de pagar apenas uma fatura. Depois desse prazo, 90 dias, a concessionária deverá aplicar outro tipo de cobrança. Como explica o diretor da ANEEL, Romeu Rufino.
O consumidor pode, por alguma razão, deixar de pagar uma conta hoje, paga os meses subsequentes e ele é surpreendido num determinado momento de uma fatura não paga há 6 meses atrás e ter a sua energia interrompida. O que se quis fazer é proteger o consumidor para que ele não tenha a sua energia interrompida, motivada por um pagamento que não ocorreu há 5 meses atrás. Porque o crédito de energia elétrica é como qualquer outro crédito. O credor tem amplas alternativas de executar sua cobrança. Então, ela tem outras formas de gerenciar esse contas a receber.
Bom, outra mudança foi a redução dos prazos de ligação e religação de unidades consumidoras. E agora, são 2 dias úteis para consumidores residenciais, rurais e pequenos estabelecimentos comerciais e industriais. E para as indústrias e estabelecimentos comerciais de médio ou grande porte, são 7 dias. Luciano.
Obrigado, Aline Bastos, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Lembrando que caso o consumidor não consiga resolver os problemas nas concessionárias de energia, deve ligar de graça para a ANEEL no 167.
712.
No primeiro semestre deste ano, o Brasil identificou a cada 2 dias, em média, uma pessoa acusada de crime que está sendo procurada internacionalmente.
Este é considerado pela Polícia Federal um índice recorde se comparado com períodos anteriores.
Esse resultado se deve ao programa Fim da Linha, que completa hoje 1 ano de atuação no Brasil. Ana Paula Marra.
O programa Fim da Linha, em vigor há 1 ano, permitiu, por exemplo, que o Brasil reforçasse a comunicação e a troca com as polícias de outros 187 países por meio do sistema de banco de dados interligado 24 horas. Com apenas um sinal de alerta acionado por autoridades ou por meio de impressões digitais, o sistema, conhecido como I-24/7, permite identificar, por exemplo, estrangeiros procurados pela justiça de seus países, brasileiros foragidos da polícia internacional e brasileiros procurados pela justiça brasileira que cometeram crimes como homicídio, pedofilia e tráfico de drogas. O diretor-chefe da Divisão de Polícia Criminal Internacional no Brasil, delegado José Ricardo Botelho, conta que com o programa Fim da Linha, o Brasil quer, sobretudo, mostrar ao mundo que aqui não é um paraíso para criminosos.
Essa é basicamente a ideia. Nós somos o fim da linha para aqueles que buscarem o país para se protegerem de alguma justiça internacional, mas também para os nossos. Significa o seguinte, onde quer que eles estiverem, será o fim da linha para eles, porque nós iremos buscá-los onde quer que eles estejam. Essa é a ideia básica do programa.
Com o início do programa Fim da Linha, o Brasil já capturou os fugitivos das justiças internacionais, como, por exemplo, o traficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadia. Mas, apesar dos avanços com relação à prisão de estrangeiros, o Brasil, segundo o delegado José Ricardo Botelho, ainda precisa avançar quanto à legislação.
Hoje, em razão até da interpretação que tem sido dada a esse dispositivo da lei de estrangeiro, o custo para a sociedade brasileira é muito grande. Porque uma vez localizada a pessoa dentro do país, a única coisa que a Polícia Federal pode fazer é colocar um serviço de vigilância e aguardar cerca de 2-3 meses por todo o trâmite burocrático, já que o Brasil ele não tem o que se chama de representação ativa, ou não teria o que se chama de representação ativa, para solicitar a prisão dessa pessoa no Supremo Tribunal.
Segundo José Ricardo Botelho, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que dá poder de mandado de prisão à polícia brasileira para que ela, quando localize um fugitivo internacional, através do alerta do sistema do banco de dados interligado 24 horas, possa efetuar a prisão do criminoso sem que necessite as atuais burocracias. De Brasília, Ana Paula Marra.
E por falar em lavagem de dinheiro, São Paulo agora conta com um laboratório contra este crime.
Segundo o Ministério da Justiça, o laboratório tem papel decisivo para apoiar as investigações das quadrilhas especializadas em práticas econômico-financeiras, feitas com a finalidade de dissimular ou esconder a origem ilícita de um recurso financeiro ou um bem patrimonial. É o que vamos saber agora na entrevista de Ellen Bernardes com o secretário nacional de Justiça, Pedro Abramovay.
Como é que funciona esse laboratório? Como é que ele ajuda a localizar esses recursos ilegais?
O crime está cada vez mais complexo, cada vez mais ele se utiliza de artifícios para fugir da justiça. Então a justiça e as instituições de combate ao crime precisam também se equipar das tecnologias mais modernas. O laboratório é isso, são computadores, softwares que funcionam relacionando dados, informações que uma pessoa sozinha nunca conseguiria e aí possibilitando descobrir aonde estão, produzir provas e descobrir aonde está o dinheiro do crime para que a gente possa estancar esse dinheiro, porque o dinheiro pare de alimentar o crime e para que o crime passe a não valer mais a pena, porque o crime só acontece justamente para conseguir esse dinheiro.
Qual que é o tipo de crime mais comum com relação à questão da lavagem de dinheiro, para que as pessoas possam entender como é que essa lavagem funciona?
A lavagem de dinheiro, ela é o processo de tornar um dinheiro que veio de uma atividade legal, num dinheiro legal. Então, todo crime que gera dinheiro, e aí vai de roubo, roubo a banco, corrupção, tráfico de drogas, são crimes que geram dinheiro. Esse dinheiro, a pessoa precisa dar uma aparência de legalidade. E para fazer isso, ela lava o dinheiro. E é aí que a investigação tem que entrar, tem que barrar e impedir que a pessoa consiga lavar para que esse dinheiro possa ser recuperado e volte para onde ele nunca devia ter saído.
Um primeiro laboratório já está funcionando, né, secretário? Como é que está sendo o impacto, né, desse trabalho, desses laboratórios na identificação desses recursos?
No Brasil está em processo de instalação 14 laboratórios em vários estados da federação. A ideia é que a gente tenha polícias de diferentes estados, ministérios públicos, todos os órgãos do estado, usando a melhor tecnologia disponível e falando a mesma língua para que as instituições do estado estejam integradas no combate ao crime.
Esse primeiro laboratório que já funciona já tem um grande impacto sobre esse crime, né?
Com certeza. As investigações que vêm sendo feitas com utilização do laboratório têm sido investigações muito mais sofisticadas, que permitem provas de melhor qualidade, provas que não vão ser anuladas depois e que permitem pegar, desmontar grandes quadrilhas e grandes organizações criminosas.
E agora entra em funcionamento já um segundo laboratório em São Paulo para ajudar aí nessa manutenção do combate ao crime.
Acho que é mais um instrumento para que a gente ganhe essa batalha contra o crime organizado. De impedir que o crime vale a pena. O crime só vale a pena se os criminosos puderem pôr dinheiro no bolso. Se a gente for atrás do dinheiro, a gente faz com que o crime não vale a pena.
Nós conversamos com o secretário nacional de Justiça, Pedro Abramovay. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente na Voz do Brasil.
Eu te agradeço.
Agora sim ouviremos o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, sobre a lei sancionada hoje que reduz a burocracia judicial. O ministro acredita que com a mudança, o trâmite dos processos vai ser acelerado.
Significa que quando a pessoa faz o recurso já sobe com o processo, e se o tribunal aqui se destina o recurso, determina a sua aceitação, não há mais necessidade de se voltar ao processo, para se anexar ao processo original, para subir de novo para julgamento do tribunal a quem se dirige o recurso impetrado. Então, na verdade, isso significa celeridade processual, economia processual que pode passar de mais de 6 meses a 1 ano de abreviação, discussão, né, no trâmite do processo judicial como um todo. É uma medida pequena, mas que impacta a justiça, que está dentro do pacto republicano, que certamente melhorará e agilizará cada vez mais a prestação jurisdicional.
Hoje aqui em Brasília foi divulgado pelo Ministério da Cultura um balanço sobre consulta pública que recebeu contribuições para a nova lei sobre direitos autorais.
Foram mais de 8 mil contribuições. Agora as ideias vão ser analisadas e até dezembro um projeto vai ser enviado ao Congresso Nacional. Angélica Coronel.
Foi pelo site do Ministério que chegou a maioria das propostas. Mais de 7.800 do total de 8.431. Porém, 42% delas foram consideradas lixo eletrônico pelo Ministério, por terem origem no mesmo computador. Foram 931 participações individuais e 118 institucionais. Todas as propostas vão ser organizadas para serem debatidas em reuniões com os setores envolvidos. Segundo o Ministério da Cultura, o processo da consulta pública permitiu que se chegasse a consensos. Um deles é a necessidade de aperfeiçoar o mecanismo de controle e cobrança dos direitos autorais, que hoje é realizado por uma entidade independente, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. A presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, Ivana Crivelli, diz que a preocupação é proteger o direito do autor.
O nosso alerta nesse primeiro momento foi dizer ao Estado que, olha, cuide para que nesse momento de revisão não se perca o parâmetro central da lei de direito de autor, que é dar equivalência de forças entre autor e grupos econômicos, entre autor e aquele que o contrata.
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, afirmou que o mecanismo vai ser aperfeiçoado, mas não vai ser estatizado.
O projeto de lei não avança um milímetro sequer no sentido de estatizar o sistema de arrecadação e distribuição do direito autoral. O que nós estamos repondo é algo que existe no mundo inteiro e já existiu no Brasil. O autor tem direito à transparência porque a arrecadação do direito autoral é feita em seu nome e a distribuição precisa ser justa do arrecadado.
Mas ainda há questões que precisam de mais debate, como explica Marco Souza, diretor de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura.
A própria relação do direito autoral com o direito do consumidor, o direito da concorrência, isso deve ser aprimorado com esse processo de consulta pública. A questão do reconhecimento de novas categorias de titulares e também de direitos por exibição pública de obras audiovisuais, isso também deve ser analisado. Enfim, é o objetivo da consulta pública é esse mesmo, é a gente poder ter subsídios para fazer o melhor projeto possível e apresentá-lo ao Congresso Nacional.
Regular os direitos autorais na internet é um dos maiores desafios da nova lei. Como conciliar o direito do cidadão de ter acesso ao bem cultural, como uma música ou um filme, com o direito do autor, que tem sua obra disseminada na internet, sem receber nada por isso. O professor da Universidade de Brasília, Carlos Fernando Matias, diz que é preciso haver equilíbrio.
Ela pode ser grande difusora da cultura, mas sem a grande beneficiadora dos usuários, que mantém os provedores, mas também não prejudiquem os autores, porque esses são os criadores, não é? Se eles não criarem, se eles não tiverem estímulo, se não tiverem o trabalho intelectual.
O anteprojeto de lei deve ser apresentado ao Congresso Nacional até o final do ano. De Brasília, Angélica Coronel.
Voz do Brasil.
Hoje, o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, disse que um programa do governo voltado para o transporte regional de passageiros nas ferrovias está sendo implantado.
Nós temos no Ministério dos Transportes um programa que é voltado ao transporte regional de pessoas por intermédio da ferrovia. Hoje, os estados ou as regiões que tenham o interesse nesse tipo de transporte podem se dirigir ao Ministério dos Transportes, apresentar as suas propostas em relação à utilização de segmentos ferroviários para o transporte de pessoas e, evidentemente, naqueles casos onde se identifica uma viabilidade para esse tipo de transporte, essa iniciativa conta com o apoio do Ministério dos Transportes. Mas eu dizia também que o que vai estimular estimular definitivamente o uso do transporte ferroviário de passageiros é os investimentos que nós estamos fazendo para expansão da malha ferroviária. Esses investimentos na expansão da malha significam a construção de ferrovias em bitola larga, a construção de ferrovias com rampas e raios de curva mais modernos e, naturalmente, nesses trechos que permitem o deslocamento de velocidades comerciais maiores, é possível e, naturalmente, vai ocorrer um grande estímulo para que, tanto quanto a utilização desses trechos ferroviários para cargas, os trechos possam ser também utilizados para o transporte de pessoas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Ministério da Justiça e Tribunal Superior Eleitoral assinam um acordo de cooperação para garantir a segurança das eleições 2010.
Governo estima safra agrícola recorde este ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.